Muito boa noite, muito boa noite. Cá estamos nós para mais uma hora de conversa na Hora da Júlia, na Renascença. Já sabem, eu tenho a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro sempre disponíveis para vocês. São as minhas cúmplices na Hora da Júlia, aqui na Hora da Júlia na Renascença. E temos sempre disponíveis, porque temos um número no WhatsApp, o 966850059, e também um endereço de e-mail, ahoradajulia@rr.pt. Hoje vou abreviar aqui na nossa entrada, porque já tenho, julgo eu, preparadíssimo para falar comigo, o José Paulo Dias, que está em Mafra e tem coisas para me contar. Olá, José Paulo, como está? Boa noite.
Olá, doutora Júlia Pinheiro, passou bem?
Ah, não me chamo doutora, que eu não sou doutora de nada. Sou, quanto muito, aqui uma amiga para que possa...
Não seja tão modesta.
A sério, não sou doutora, não sou mesmo. Não sou, não. Diga lá, José Paulo. Ora, estou a falar para Mafra com um senhor crescido. Então, José Paulo, o que é que se passa aí? O que é que se passa consigo?
O que se passa comigo, infelizmente, é de uma tristeza ou de uma dureza que pode, uma das maiores durezas que podem fazer um pai. Eu vou contar-lhe desde o princípio, mas a coisa vai ser muito breve, não lhe vou roubar muito tempo. Eu em 96...
Zé Paulo, tem o tempo que quiser, conte-me.
Ai, tem.
Diga-me.
Tem. Eu em 1996, em janeiro de 1996, fui operado a uma peritonite. A 7 de fevereiro de 96. Passado 15 dias estive alta, vim para casa. A 12 de fevereiro fui operado ao colo retal, tumor. Foram-me retirados 25 centímetros do colo retal. Passado isso, faleceu a minha mulher em 96 também.
Oh, sepa.
Em maio de 96.
Ficou sozinho? Não ficou sozinho, ficou com o filho, não é?
Foi.
É verdade. E este filho é que é o problema, não é?
Este filho é que tem sido o meu grande inimigo, o meu grande problema, o meu grande agressor. Porque eu agora estou de novo com um problema oncológico. Tenho sido tratado em Santa Maria, em Oncologia e no IPO. Mas o meu filho é motorista de longo curso. E ele só vinha de 15 em 15 dias a casa. Então todo mundo sabe, como se diz na gíria, uma pessoa, um doente oncológico, com os tratamentos que faz de químio e de rádio e não só, fica fragiladíssimo, fica como um trapo velho. E ainda falando do meu filho, ele de 15 em 15 dias vinha à casa. Eu deixava sempre a porta aberta ou com a chave para fora. Eu não sei o problema dele, se era devido a se era outro produto. O que é certo é que ele entrava em casa, espancava-me de uma tal maneira, eu caía, ficava, não tinha forças. Eu hoje ainda ando agarrado a um andarilho para andar aqui no meu quintal.
Peço desculpa de interromper, mas essas agressões eram fruto de quê? Ele tomava substâncias?
Era... Pois é, essa é a minha dúvida. Nunca cheguei à conclusão. Foram muitas as vezes que eu infelizmente fui espancado. E uma das vezes que eu não sei, eu uso óculos, ele tinha a boca cheia de um líquido qualquer e mandou aquele bafo para a minha cara, para os meus óculos, e fiquei com os olhos bastante afetados. Um ardor, a GNR veio cá, foi a mesma coisa que não vir.
Mas peço desculpa de interromper. São várias vezes, já foi agredido várias vezes pelo seu filho, é isso?
Sim, sim.
Mas
sim,
a violência doméstica é um crime público, portanto, se a GNR se o socorreu, tem que tomar medidas.
Não socorreu. limitou-se a vir à minha casa ver o que se passava. Eu vim na contingência de fazer um ofício para a senhora ministra da Justiça. Bem,
e não aconteceu nada? Francisco Vandune.
Lógico, ela aconteceu, ela enviou-me uma carta, enviou-me um ofício a dizer para eu me queixar às autoridades da localidade.
Mas não é necessário. É um crime público, portanto, o Ministério Público tem que tomar conta.
Ninguém fez nada. Ninguém fez, nem Ministério Público.
Isto foi há quanto tempo? Isto foi há quanto tempo, José Paulo? Diga-me lá. Tem noção há quanto tempo?
Talvez há um ano esta parte, quase
há um ano esta parte.
mais. Sim, acalmou mais, porque não sei se ele notou ou viu, porque ele sabia que eu sou um doente de risco, sou um doente oncológico, já fui operado ao colo retal, agora tenho de novo o problema oncológico no colo com a próstata, inoperável. Tenho andado em Santa Maria, em rádio e químio, tenho andado no IPO a
O
fazer
José
as
Paulo,
cintigrafias.
até mesmo no Hospital de Santa Maria existe com toda a
Sim,
certeza um posto da polícia da PSP
existe, sim.
onde pode fazer a sua queixa de que está a ser
Não,
ou que está a ser
não,
alvo da agressão. Não? Não
não,
porquê?
porque só posso fazer queixa no posto da minha residência. Eles lá, no posto da PSP, do Hospital Santa Maria, não aceitam este tipo de queixas. Tenho que apresentar queixa, como apresentei umas 7 ou 8 vezes aqui na GNR Mafra. Vieram cá, viram o meu estado debilitadíssimo e não fizeram nada. Não fizeram nada.
Há quanto tempo é que ele não
Absolutamente
agride? Há quanto tempo é que ele não agride, José Paulo?
nada. Talvez há uns 7, 8 meses,
Onde é que ele está
porque
agora?
agora ele está em casa, porque isto é uma propriedade que é minha e ele tem um terço que é a parte da mãe, não é?
Claro.
E ele está na casa dele e eu estou na minha.
Portanto, está a falar agora comigo e ele pode sair da casa dele e ir à sua casa e bater-lhe. É isso?
Não, porque eu agora fez tudo. Eu agora
José
fez
Paulo.
tudo,
José
porque em
Paulo
Santa
está.
Maria.
Sim, diga, diga.
Diga.
Não, não diga,
Eu
diga ao senhor.
em Santa Maria, a psicóloga sugeriu-me que me trancasse, que me fechasse a porta. Mas, por amor de Deus, eu estou ligado a uma máquina e tenho aqui aquele telefone que está ligado à GNR e à
Então
saúde
tem o
24.
botão de alarme, é isso?
Sim.
Então, basta apenas acioná-lo, não é?
Pois é, mas para mim eu basta
Isso
carregar
detém-o
no
no
botão da
momento. Isso
autoridade
detém-o no momento.
bancária.
Mas eu não percebo porque é que ele nunca foi constituído, arguído em nenhum processo. Não, 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 não existe nenhuma investigação. Nenhuma... Ah, bom, foi. Ah, bom.
Constituído arguido, mas eu nas minhas visitas ao Instituto Português de Oncologia para fazer as minhas cintigrafias ósseas, para ver se o tumor está a apanhar os ossos, a minha psicóloga sugeriu-me para que eu retirasse a queixa, porque o tribunal ia tirar o meu filho da minha companhia. Mas, por amor de Deus, então eu agora preferia tirá-lo da minha companhia do que tê-lo na minha companhia e estar a ser espancado. Mas é que, além do meu filho, a minha nora é uma das pessoas que me espancava também com ele, não? Eram os dois a espancarem-me.
Mas qual é o objetivo? É violência pura gratuita ou tem há outro objetivo qualquer? Há algum conflito?
O objetivo que é que eu, quando saí da hospitalização, foi quase ano e meio, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar-me qual era o valor da minha pensão. Eu não tenho que dizer a ele
Ah,
nem a
pronto, compreendo.
ninguém.
Há um interesse económico, é isso?
Exato. E então foram à procura de casa para mim. Eu não. Isto é meu, não vais à procura de casa para mim, nem tu nem a tua mulher me vão tirar daqui, porque isto é meu. Isto é meu, eu tenho 3/3 disto e tu tens 1/3. Por isto, a maioria, a maior parte disto é meu. Não vais fazer isso porque eu não saio de cá. Pronto, eu disse disto a partir de 15 em 15 dias, José Paulo já estava preparadíssimo para ser espancado à noite.
Não, isso não é. Não, isso não, é, não, é não, não, não pode ser, José Paulo. José Paulo, não pode ser. Noite. De resto.
Pois, doutora, desculpa.
Não, não, não. Júlia, Júlia, diga.
Eu enviei-lhe um para estar
contactou-me.
Presente no seu programa. Para estar presente no seu programa. Mas,
digamos, no da televisão, da televisão?
Sim. Eu sim. Queria dar a cara e queria...
Então, mas ainda não é tarde, José Paulo. Ainda não é tarde. Não é tarde ainda para fazermos isso.
Já lá vai aos meses. Mas pronto, eu não estou ocupado, doutora.
Não tenho essa capacidade, digamos, de conseguir estar em cima de todas as frentes. Mas eu estou a falar consigo e estou a ouvir a sua voz. E sobretudo estou a ouvir uma denúncia que é crime público. Neste momento, o Zé Paulo... É crime público. Neste momento, o Zé Paulo fez a coisa mais importante que há para fazer de todas, que é manifestar-se. Portanto, a GNR local sabe que o senhor é alvo dessas...
Sabe,
portanto, o senhor está sinalizado com um botão de pânico. Continua a ter medo. Não consigo. Agora, o senhor desistiu da queixa ou não? Isto é muito importante para prosseguir, para o Ministério Público ou não?
Desisti da queixa? Eu não desisti da queixa.
Psicóloga, é isso? Psicóloga, ou é a sua advogada? Tem advogado?
Não, tem, sim, senhora. A psicóloga do IPO é que me sugeriu, Sr. Zé Paulo, você não vai fazer isso, porque depois fica sozinho em casa, fica numa situação terrível e fica sem o seu filho. Claro, eu fui na... Pronto, aceitei a sugestão da doutora, da psicóloga do IPO. Mas depois em Santa Maria, a psicóloga de Santa Maria, claro, deu-me, entre aspas, chegou-me roupa ao pelo, entre aspas, que eu não devia estar a fazer isso, nem ela tinha a autoridade para lhe sugerir...
Com certeza, com certeza.
Das agressões.
Senhor Zé Paulo, eu acho que a partir deste momento, a partir desta conversa que estamos a ter aqui os dois, é impossível a GNR local não achar que tem que ir aí. Aliás, o senhor está sinalizado. Agora, o senhor tem que apresentar de novo queixa. Doutora, ou seja, não é, também não é preciso, também não é preciso, porque isto é crime público, portanto a GNR sabe.
A GNR sabe. Veio cá umas sete vezes.
O senhor tem fotografias das agressões? Tem fotografias das agressões? Foi visto
não,
no Instituto de Medicina Legal? Isso é muito importante.
Pois, é muito importante, sem dúvida. Mas eu estava e ainda estou fragilizado.
Claro,
eu ando
aqui
agregado a um andarilho. Tenho uma bengala que é quando desloco aqui a Mafra à fisioterapia, que ultimamente não tenho feito por causa deste problema da pandemia, e estou retido em casa. Pronto, faço aqui os meus tratamentos, durmo com o CPAP, não sei se a doutora sabe o que é.
É um catéter, não é? Não é um catéter.
Não,
é para... Uma sonda, não é uma sonda?
A pneia de sono.
Ah, é a apneia. Sim, aquela maquineta, a maquineta da apneia.
Exato, a apneia.
Olha, meu caro amigo, eu estou horrorizada, devo dizer, e como eu, alguns ouvintes da Renascença, que neste momento já estão a manifestar, porque a violência doméstica sobre... Claro, a violência doméstica em qualquer quadrante daquilo que é a nossa vida é horrível, mas então sobre um filho sobre um pai, e um pai idoso e doente oncológico, então é uma coisa quebrada aos céus. Portanto, brado aos céus completamente, o senhor a partir deste momento tornou o crime absolutamente, está a ser ouvido no país todo. Portanto, obviamente, o Ministério Público tem que tomar conta e entrar em contacto consigo. Se isso não acontecer... é preciso que se faça qualquer coisa.
Não aconteceu,
e portanto,
nem vai acontecer.
Como? Como não vai acontecer? Ó, senhor Zé Paulo, tem que acontecer, tem que acontecer.
Se eu me dirigia à senhora ministra Van Dunen da Justiça e ela escreveu-me, enviou-me uma carta a informar-me para ir à autoridade de Mafra, quando eu lhe disse que já me tinha queixado aqui 7 ou 8 vezes e que vieram cá e nada fizeram.
Senhor Zé Paulo, sabe o que é que vamos fazer? Eu não sou polícia, nem sou Ministério Público, não, nem sou, mas o senhor, como se pôs a história nas minhas mãos, e parece que já pôs a história também nas mãos da minha equipa de televisão, eu vou apurar e ver saber porque é que o senhor que está aqui a fazer uma denúncia, sem nenhum, o senhor tem todas as razões para ter medo, e não está a ter medo, portanto, corajoso.
Tenho, senhora. Tenho medo porque estou muito fragilizado. Estou fragilizadíssimo. Eu estou com uma medicação que até inclusive a voz me roubou.
Eu tinha uma voz. Paulo, estou a falar com o senhor. O senhor ainda tem uma ótima voz, vou-lhe dizer uma coisa, ainda tem uma ótima voz. Mas estou a falar com um senhor de 80 anos. Portanto, senhor Zé Paulo, nós ainda nos vamos conhecer um dia destes. E isto vai ao Ministério Público.
Espero bem que sim, tenho muito gosto.
Não é muito gosto, porque isto vai-lhe trazer, com certeza, outro tipo de... No momento em que isto entra naquilo que é a pista da justiça, com certeza que existiram outros problemas, mas o senhor não pode estar aí desprotegido. Portanto, vamos tratar de si, está bem? Doutor Zé Paulo, está bem?
O meu bem-aja, doutora Júlia Pinheiro...
Ainda não sei se consigo fazer tudo, mas pelo menos nós cruzarmos a informação e se calhar dois órgãos de comunicação, a Renascença e a SIC, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Está bem, Sr. Zé Paulo?
Com certeza.
Proteja-se, fez tudo muito, muito, muito bem. Um grande abraço, um grande beijo, que o senhor também merece, um beijo. Fazem falta beijos nesta altura. E dizer que gostei muito de falar consigo e que o senhor tenha confiado em mim. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Bom, não há nada que me indigne mais que a violência. E a violência sobre idosos é uma coisa que não me indigna. Deixa-me num estado de profundíssima raiva. Eu não consigo sequer arranjar outra palavra. Porque os mais velhos merecem de nós respeito, consideração e cuidado. Eu sei que nem sempre é possível, que as circunstâncias da vida são muito difíceis uns para os outros, as histórias das famílias às vezes são coisas complicadíssimas. Mas nada, nada justifica uma agressão num doente oncológico de 80 anos. Portanto, vou apurar. De resto, temos aqui algumas pessoas a manifestarem-se. Vou ler aqui um comentário do Pedro Teixeira de Gondomar, 32 anos, que diz: acho inacreditável e deplorável um filho tratar mal um pai e ninguém fazer nada. Muita força e muita coragem, Sr. Zé Paulo, diz este jovem. Pronto. E, como diz ele, irão outros, porque é inadmissível. A violência, em qualquer circunstância, não resolve nada. E sim, não interessa quais são os. Não interessa se estamos mal, se estamos bem, se o dia nos correu mal, ou não. Temos que resolver as nossas inquietações sem carregar sobre os outros aquilo que nos atormenta. Um pai de 80 anos, doente oncológico. Há aqui um lado nesta história que eu não compreendo muito bem. Irei tentar apurar e ajudar o Sr. Zé Paulo. É um compromisso que eu assumo aqui na hora da Júlia, tanto mais que o senhor, pelos vistos, já entrou em contacto com a minha equipa na televisão. Portanto, terei que realmente tenho que conseguir mais um beijinho. Agora vem da Madeira, mais um comentário. E a dizer-nos que, de facto, também acham deplorável, como é óbvio, este desabafo que veio de Mafra. Assunção Ferreira, Vinhais, Bragança. Olá, Assunção, boa noite, como
Olá,
está?
Olá, boa noite, Júlia.
Boa noite. Então, olha, acabei de ficar aqui um bocadinho, fiquei aqui um bocadinho aqui a machucada também a ouvir o seu Zé Paulo.
Eu até estou toda a tremer.
Então, sou Dona Assunção, diga-me lá.
Estou toda a tremer de ouvir
este desabafo que este senhor teve, não é?
Ai, meu Deus, um doente oncológico, que eu sofri tanto com um doente oncológico e agora ouvir ainda por cima maltratado, que eles precisam de tanto carinho, mas enfim.
Não, e filhos, minha senhora, e filhos, segundo a...
Portanto, ai, meu Deus,
sendo, Meu Deus, credo, exatamente. Assunção, sim, estou a falar para Vinhais Bragança, não é? Conte-me lá,
verdade.
Assunção.
Vinhais, então, se... é capital do fumeiro.
Ai, terra boa para mim, terra boa para mim, que eu gosto de coisas do fumeiro. É.
Então tenho que vir à Feira do Fumeiro.
Um dia, sim, irei, com certeza. Olha, está sozinha em casa, é isso?
Eu estou sozinha já há mais de 6 anos que fiquei viúva e fiquei sozinha, portanto estou sempre, desde o primeiro dia que ouço o seu programa e estava morta por falar consigo para passar...
Então conte-me lá, Assunção, o que é que me queria dizer? O dia hoje foi bom? Foi mais ou menos? Como é que foi? Está calor aqui em Lisboa, como é que está aí em Vinhais?
Aqui em Vinhais está um tempo bom, teve o dia bom. Agora, portanto, eu estive há seis anos que estou sozinha.
Ficou viúva?
E passei muito mal. Tive com uma depressão, perdi o meu marido e fiquei muito mal.
Gostava muito do seu marido, foi um casamento feliz?
Ai, foi, 51 anos.
Oh, minha senhora, que bom. Isso já ninguém lhe tira, minha senhora. Isso já ninguém lhe tira.
E, entretanto, nesta pressão toda, algumas almas generosas de Presidente da Junta criaram a Universidade Sénior.
Ah, ótimo, olha, ótimo. Fico contente.
Foi a minha salvação.
Ai, que bom, fico
agora,
contente.
Estes meses, estou sozinha em casa, sem sair... Portanto, só saio ao supermercado a fazer as compras quando me falta a comida, de resto, mais nada. Tenho duas filhas, mas estão longe.
Sim. Estão longe, estão fora?
Então, uma está em Lisboa e outra está no entroncamento.
Ah, mas estão cá em Portugal, pensei que tivessem emigrado.
Estão.
Pronto, mas estão em contacto consigo, é isso?
Sim, todos os dias me ligam, graças a Deus.
A senhora tem estado bem de saúde?
Graças a Deus, vou tendo as minhas maleitas, mas vão-se tratando.
Sim, mas isso são as coisas da idade, não é da idade. Mas o que é que me queria contar?
Olha, quero lhe dizer então que na nossa Universidade Sénior, pronto, vamos falar de coisas boas, que é para não...
Vamos.
Fiquei muito
ficou perturbada.
Sim.
Claro.
Olha, temos na nossa universidade, temos entre várias disciplinas, temos... informática, hidroginástica, artes e ofícios, oficina de sabores, que a universidade até já publicou um livro que temos, que até fazia gosto em lhe oferecer, se tiver oportunidade.
Se tivermos a oportunidade. E, portanto, a senhora ia lá, agora estamos na pandemia, não é? Mas, portanto, antes daqui do Covid, a senhora ia à universidade quantas vezes por semana?
Sim.
Uma vez?
Todos
duas?
Todos os dias! Todos
maravilha!
Todos os dias, porque temos costura criativa, história e tradição, cuidados de saúde. Imagino que até temos hóquei e futebol.
Hóquei e futebol? Então, Assunção,
de rosto e maquilhagem.
Ai, que bom, Assunção.
Música, movimento e danças sociais, que até temos na altura da Troika, até temos uma dança que é a Troika.
Olha, Assunção, e conte-me lá. Está com saudades das suas amigas, não é? Havia lá umas amigas, um grupinho de amigas, não é?
Muito.
Quer mandar beijinhos para as amigas? Mande beijinhos para as amigas.
Quero mandar beijinhos para as minhas amigas e para os professores todos, que são todos uns amores, que têm tanta paciência para nos aturar.
Não é paciência, minha senhora. É com certeza com muito gosto que o fazem. E a senhora está com saudades, não é?
São todos jovens e olha, quer saber que nós até já fomos a Roma.
É sério?
Fomos a Roma, fomos recebidos pelo Papa. Que falou
de
nós.
Suja. Ah, que bom, que bom, que bom. Oh, Assunção, que bom. Então temos aí uma vida bonita, que agora foi interrompida.
No ano passado fomos aos Açores. Foi
então, não tarda nada. Não tarda nada a tu ir a outro sítio qualquer. Aguente só mais um bocadinho, Assunção.
Tínhamos de 2 a 6 de abril. Tínhamos a viagem para Viena e para Praga.
Calma, ainda vai, Assunção. Agora isto não tarda nada. Não fique triste nem fique ansiosa, porque não tarda nada. Isto começa tudo a...
Custa muito a passar o tempo.
Eu sei, eu imagino que sim. Uma pessoa sozinha em casa, imagino. Não tem cão, nem periquito, nem canário, nem gato, nem nada?
Nada, não quero. Olha, sofri muito com os cães que me morreram.
Pois, também percebo.
Morreu, o gatinho morreu, olha, morreu-me tudo.
Não, não morreu tudo. Não morreu essa voz bonita e essa sensação de otimismo que eu ouço aqui. Assunção, muitos beijinhos para si. Muito obrigada por ter falado comigo e ter deixado aqui essa mensagem tão bonita. Nós temos que estar atentos a estas instituições. As universidades séniores têm sido motores de companhia, de capacidade de contacto e de comunicação e de conhecimento para muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer, ou tempo de fazer, algumas coisas na vida. E este facto destas instituições têm contribuído de uma maneira importantíssima para dar colo a estas pessoas. Bom, agora depois do colo, veio o recado. Bom, se é como eu e adora ler na cama, antes de dormir, e às vezes até faz maratonas para acabar um livro, quantas vezes acontece, sabe qual é o segredo para aguentar e trabalhar no dia seguinte, fresco nem uma alface? Ter dormido num bom colchão. Se puder ser o melhor da Europa, melhor ainda, claro. O colchão EMA original, além de ser o melhor, tem tecnologia alemã e de ser super premiado, adapta-se a todos os tipos de corpo e pesos, a todas as posições. Além do colchão, tem outros acessórios premiados. A capa protetora e a almofada EMA foram também distinguidos pelo produto do ano 2020. É muita qualidade junta, só para o ajudar a dormir melhor. Se um livro o faz viajar, imagino o que fará se resolver ler deitado num bom colchão. Aproveite o desconto especial, Hora da Júlia, que pode ser usado no site. 25% de desconto no colchão EMA original. Mas atenção, é só até ao dia 24, amigos. Saiba mais em colchãoema.pt, EMA com dois M's. Don't worry. Sleep happy, que é como quem diz, não se preocupe tanto e durma feliz. E agora, depois dos recados, vamos à Camila. Olá, Camila. Como está?
Olá. Olá.
Boa noite. Tudo bem? Comigo muito bem. Estou aqui depois de ter tido aqui... Sabe que eu ouço aquilo que me atormenta, mas fico imbuída num espírito justiceiro. Portanto, irei à luta. Agora, Camila, conte-me.
É mesmo isso que eu acho que eu gostava, eu queria muito falar consigo. E
então,
essa
diga.
Foi uma oportunidade. Porque, sei lá, é uma pessoa que sempre admirei e por isso é que estou a ligar-se, para dar um beijinho muito grande. Parabéns por voltar à rádio.
Ah, que bom. Muito obrigada, Camila.
Essa Camila. O que você está a dizer é o que eu sinto todos os dias quando a vejo na televisão.
Ah, que
tem
bom, Camila. Tem
uma formidável para uma pessoa como você.
Oh, Camila, tem um nome, posso dizer o seu apelido? Tem um nome aqui todo, parece uma coisa de romance. Posso dizer, é?
Dardan.
Dardan, isto vem da onde?
Tem o T no fim, mas é da, não se lê, é francês, porque o meu marido é francês.
Ai, o seu marido é francês. É. Ah, então onde é que arranjou este marido francês? Conte-me lá.
Eu arranjei este marido em francês, em Portugal.
Foi!
E depois, pronto, olha, depois lá fui uma grande aventura, que um dia, claro que nós temos pouquinho tempo para conversar.
Mas dá para ouvir um bocadinho, diga lá, como aventura, é que isto foi?
Uma aventura formidável, foi a melhor coisa que fiz na minha vida.
O que é que foi? Vocês conheceram-se aonde? Onde é que vocês se conheceram?
Assim, o meu marido, portanto, tenho uma filha que é casada com um sobrinho meu. Imagina.
Agora fiquei baralhada. Filha? Portanto, uma filha que é casada com um sobrinho. Pronto, são primos, sim. E então?
Pronto. E com, não, a filha dele é casada com um sobrinho
meu. E então encontraram-se numa ocasião. Ah, já percebi.
Nada. Eu ia encontrar ia à casa do meu irmão, como sempre ia, e um dia cheguei lá, vi aquele senhor ali muito triste. Sei lá, mas só que foi. Para mim era impossível, porque eu não falava uma palavra francês e ele não falava nada português, ele estava de férias. Mas foi uma história gira, foi uma coisa...
Ai, Camila, eu acho isto muito promissora, eu acho uma história de amor muito promissora. Então, portanto, há quanto tempo estão juntos? Há quanto tempo estão juntos, Camila?
Já estamos juntos há 21 anos.
Mais c'est si bien, alors, ça va bien. Ele chama-lhe como? Mon petit chou?
Ma chérie.
A ma chérie, dá-se muito bem. Oh, Camila, que bom, que bom, que bom. Portanto, tem dois filhos e cinco netos, não é?
É verdade, é verdade. Tenho um filho que tem dois filhos, não é? Tenho dois netos. A minha filha tinha um e recentemente adotou mais dois, portanto passaram a ser três.
Adoção de mais duas crianças?
Ela adotou duas crianças.
Oh, que família generosa. Oh, Camila, tem que a conhecer. Que família bonita.
Muito para contar à Júlia. Muitas coisas, poucas, tristes, que já nem me lembra, mas muitas coisas boas.
Camila, tem aqui um romance. Tem aqui um romance.
Então, a melhor das coisas foi realmente eu emigrar, não é? Depois segui o meu marido e... Pronto, foi das melhores coisas.
Onde é que viveram em França? Onde é que viveram em França? Viveram em França ou foi noutro sítio?
Na Lorraine.
Ah.
Lorraine, donc, perto de Metz, é mesmo leste. Mas ele é de perto de Bordeaux, de La Rochelle.
É uma zona muito bonita, não é?
Foi uma fase linda da minha vida. Finalmente fui feliz. Foi uma coisa...
Finalmente foi feliz, fica aqui, aberto um bocadinho do véu, houve uma fase em que não foi, é isso?
Sim, foi muito complicada, mas consegui, sou uma guerreira mesmo, e pronto, e de vez em quando gosto de começar assim um pouquinho, tenho muitas saudades. A França foi o segundo país, não vou dizer que é o meu país é Portugal, mas foi um país que me ensinou muito.
E já agora posso perguntar, porquê é que voltaram? Por causa dos filhos e dos netos, foi disso?
Isso, foi isso. Depois nasceram os netos, os filhos ficaram sempre cá. Nasceram os netos e eu não conseguia. E pronto, entretanto, o meu marido também ficou reformado, não é?
E fazia sentido voltar para cá,
e agora
claro.
Estou aqui a criar os netos. Estou cá a criar os
netos. Olha, minha queridíssima Camila, ma chérie Camila. Temos que nos encontrar, Camila. Gostei muito daqui desta história de amor e daquilo que a senhora me deixou nas entrelinhas e que acho que há aqui uma história para contar. Oh, Camila, um beijo grande.
Eu tenho uma admiração enorme para o Júlio. É uma pessoa formidável e eu sinto falta destas pessoas, que eu também conheci algumas assim e sinto-me muita falta.
Camila, que bom termos falado. Vamos nos encontrar um dia destes, porque gostei muito daqui desta conversa. Acho que temos aqui história para mais. Tenho muita gente a contactar-me agora pelo WhatsApp. Peço-vos o grande favor de fazerem, neste momento tenho aqui a vibrar na minha mão o nosso número de telefone, mas pedia-vos o grande favor de fazerem as vossas inscrições amanhã, durante o dia, para neste mesmo número. E vão conseguir fazer as inscrições para falar comigo amanhã. Hoje eu por este telemóvel não consigo estabelecer o contacto que gostaria de imediato, mas não pode ser, temos outras pessoas já inscritas, tem a ver com a nossa organização e é preciso organização em tudo, como vocês sabem. Agora vou para a Maria Helena. Olá, Maria Helena.
Olá, boa noite, Ana Júlia.
Olá, caríssima amiga de Corroios. Ah, não, minha senhora, então eu atendo toda a gente, tenho o tempo. Ah, eu atendo
hoje
todos.
Eu devia ver na televisão.
É, e então, Maria.
Com o
Diogo, com o Valsa, com o Valsa, com o Valsa.
Muito rebelde.
E era tão engraçado, não é? Não, era um bom rebelde, era um bom rebelde só. Oh, Maria Helena, então quando coisas de si, 69 anos, mora aqui na Margem Sul, e então, como é que é? Está tudo bem consigo?
Boas, tenho coisas más, mas mais más que boas, e não quero lembrar então, essas coisas.
Mas está tudo bem consigo?
Agora no início, esta pandemia ia dando conta de mim.
Então...
Porque eu tenho uma filha muito boa, tenho um filho muito bom, uma nora, uma netinha, mas o filho e a nora estão mais longe. A filha estava aqui perto. Durante 3 semanas que ela não trabalhou, foi muito bom porque ela estava comigo, ela ia às compras e comia junto comigo. Depois começou a trabalhar, eu fiquei sozinha.
Ah, e custa-lhe estar sozinha, é isso, Marilena?
E custa mais estar sozinha, mas pronto. Não é custar, está... eu tenho pavor deste vírus.
Tem pavor deste vírus, é? Deste coronavírus, é isso?
É isso mesmo, tenho um pavor, porque eu tenho a bronquite asmática, tenho a artrite reumatoide, tenho estes problemas graves e tinha muito medo.
Calma, pronto, minha querida. Mas tem-se cuidado, tentado em casa, muito. Tem-se protegido.
A médica telefonou-me e fez a consulta pelo telefone.
Sim.
Não quis que eu lá voltasse. Para continuar a mesma medicação, tudo bem, para não sair mais, para não sair de casa, para continuar na mesma como tenho de antes.
Então está tudo bem.
Diga.
Está tudo bem.
Agora está tudo bem.
Mas ainda sinto-me alguma ansiedade na sua voz. Sinto alguma ansiedade na sua voz.
Um bocado. Por causa de estar sozinha.
Começa a pensar muito no assunto, não é?
Eu já tenho duas amigas que me acompanham. Mas
é isso que tem que fazer.
Eu vi-me aflita sozinha. Entretanto, quando aconteceu-me um problema quando estava na segunda semana da quarentena.
Então o que é que lhe aconteceu?
Tive uma alergia muito grande, devia ser um medicamento que me fez.
E começou logo a pensar em coisas más, não é?
É verdade. As minhas pernas tinham sido pintadas com um pincel.
Ui, que
susto. Entretanto, isto foi numa sexta-feira, foi sábado e domingo e segunda, cada vez pior. Na terça-feira ligou uma vizinha minha, que ela é enfermeira, e ela diz-me assim: ai, você tem que ir para o hospital, porque você não pode ficar em casa. Sim, mas eu tenho medo de ir para o hospital com esta porcaria, como é que eu vou? Eu tenho muito medo, mas tem que ir.
E foi ou não?
Eu chamei a minha filha, e a minha filha veio cá abaixo e ligou para a Médis. Ligou para a Médis, mas o médico disse que não vinha à casa.
Ah,
diz que não.
Já são pronto, isso já são, outras matérias. Mas conseguiu resolver o problema? Já está mais calma? Tem a situação controlada?
Está tudo controlado. Depois passei para o vírus. Tive que ir à urgência na mesma. Fui à...
E não, fui e foi bem tratado.
Fui
e correu tudo bem.
Para o vírus para ir às descobertas, porque lá não havia urgência. Normal.
Passou pelo vírus, acho engraçada a expressão. Passou pelo vírus, não foi atendida noutro sítio. Passou no sítio onde outras pessoas com o vírus eram atendidas. A senhora tem mesmo muito medo. Eu compreendo,
não,
eu compreendo.
Foi mesmo pelo vírus para me passar a autorização, em como eu não tinha.
Ah, foi testada.
Para ir às descobertas.
Mas foi testada, foi isso?
Foi.
Ah, então não tem medo. Então não...
Só do nariz. Mas eles fizeram-me, se tinha falta de ar, tiraram-me a temperatura. Se,
então,
pronto, essas coisas todas.
Mas está tudo bem, deu negativo.
Deu negativo.
Oh, que boa. Olha que boa. Que boa notícia. Essa é a melhor notícia de todas. Não, mas eu compreendo a ansiedade, compreendo. Um problema de saúde qualquer pequenino parece que toma proporções imensas. Eu compreendo perfeitamente.
Olha,
Maria Helena, vou aqui confessar. Eu também já tive aqui uma chaticinha e também me vi aflita, também não queria ir às urgências. Também tive que resolver em casa, resolveu-se e não houve problema nenhum. Oh, Maria Helena, que bom. Olha, vou deixar-lhe um beijinho muito grande. Não fique tão ansiosa, hein? Calma, está bem? Porque a senhora já deu negativo, portanto, a senhora está a fazer tudo certinho. Agora vá devagarinho à rua, com as amigas, vá pondo a máscara, vá-se protegendo, vá-se manter distante das outras pessoas, que é a melhor maneira de nós conseguirmos ir, enfim, tendo uma noção de que as coisas não estão bem normais, mas pelo menos nós vamos nos aproximando de alguma, daquilo que era o nosso cotidiano antes disto tudo. E isso é muito importante. É sentir alguma segurança. A Maria Helena está longe de sentir segurança. Senti muita ansiedade nesta voz, mas fico contente que ela pelo menos tenha tido a coragem, depois de ter visto que tinha ali umas coisas que não estavam bem então, e que davam algum alarme, porque ficamos muito alarmados. O problema é esse. É de facto, aquilo que nós estamos a viver agora potencia a nossa ansiedade, o nosso pânico, a nossa sensação de fragilidade. E amplificamos tudo na nossa cabeça, toda a gente. E, portanto, compreendo perfeitamente, mas esta senhora já tem uma certeza. Deu negativo. Agora tem a Lourdes. Olá, Lourdes, boa noite.
Olá, Julinha.
Olá!
Eu passo por Julinha. Oh,
Julinha, pode ser. Julinha, o que quiser. Eu também posso lhe chamar Lourdinhas. Posso chamar-lhe Lourdinhas? Ah, então pronto, Julinha e Lourdinhas. Estou a falar para Braga, não é? Cidade linda, cidade linda. Conte-me.
Deixa-me só fazer aqui uma observação.
Diga.
Essa senhora que esteve agora a falar consigo?
Sim.
Não sei o nome dela.
Ela era a Maria Helena.
A Maria, Maria Helena. Essa é engraçada. Sim. Porque ela passou pelo vírus e cumprimentava. Porquê é que não o cumprimentou?
Ela não o queria cumprimentar. Ela não o queria cumprimentar.
Então, ela chegava à beira dele e dizia: então, está tudo bem?
Ah, minha senhora, nem todos nós temos essa capacidade de otimismo e esta senhora tem uma série de problemas de saúde. Estou a falar com uma senhora um bocadinho mais nova. Aliás, a Lourdes é da minha idade, não é? É uma miúda. É. Tem 58, não é?
Exatamente. Ó, Júlia, eu liguei.
Ah!
Porquê? Tanto,
a sério? Ó, Lourdes, que Júlia. Bom!
Mas fala a sério, Júlia. Pronto, agora à parte, não sei se pronto se é concorrência, estava agora a trabalhar na casa com a minha.
Não interessa isso, não interessa nada. Pronto. O que interessa é que não. É... Sim, diga.
Mas quando vejo os programas assim, que pronto, às vezes eu trabalho e não consigo, não é? Eu estou sempre a puxar atrás.
Que bom, fico feliz, fico muito lisonjeada, fico muito lisonjeada.
Juro, gosto muito, muito, muito da sua maneira de ser.
Oh, Lourdes, assim fico, até fico assim, até fico sem jeito. Eu que sou uma mulher que tem, nunca me falta a palavra.
Não, fala a sério, eu venho para a cama, estou sempre ansiosa, então lá vou ver o meu programa que eu gosto.
Oh, porque... que bom, Lourdes. Porque às vezes o programa tem histórias às vezes um bocadinho difíceis.
É, e a Júlia sabe acompanhar e sabe estar presente e dar a volta, estar atenta, é muito receptiva. Admiro-a.
Muito obrigada. Eu posso saber, agora deixamos de falar de mim e vamos falar da Lourdes. O que é que a Lourdes faz?
Diga.
O que é que faz? Qual é a sua vida?
Eu trabalho na loja Cidadão de Braga.
Ena, que trabalho complicado. Ai,
não
atender
é,
tanta
não
gente.
É nada,
não, não
é
complicado
nada.
No sentido que tem muito que fazer, não é? Tem muito que fazer.
É. Tem
é muita gente, não é? É muita gente e às vezes pessoas que não têm muita paciência, não é?
Olha, mas eu gosto muito delas.
É?
Gosto muito, muito, muito.
Então está no sítio certo.
Não tenho razão de ter essa. Eu chamo de clientes, que eu não gosto da palavra o tempo. Esta palavra o tempo. E eu, é o que eu digo. Quando uma pessoa vê o cliente, tem que ser bem tratado, não é?
Uhum.
Automaticamente tem que o estimar, não é?
Claro.
E portanto, só o estimar assim, não tenho tudo que é deles. Gosto muito, muito, muito.
Portanto, é uma mulher realizada profissionalmente, Lourdes, é isso?
Muito, muito, muito.
Que bom, que bom. Neste momento está em teletrabalho.
Estou em teletrabalho, mas tenho ido para lá trabalhar.
Tem ido, então, sente falta.
Público, mas tenho ido para lá trabalhar.
Olha, mas tem ido trabalhar por... Diga.
Júlia, agora pronto, voltando outra vez atrás. Eu estou a dizer, é o que eu digo, portanto, aos clientes. Eu gosto da palavra clientes, não gosto disso.
Eu agora estou a ouvi-la com alguma dificuldade. O seu telemóvel.
E agora?
Agora está melhor, agora está melhor, agora está melhor. Diga.
Pronto.
Dizia-me que gosta muito de.
Dos meus clientes em praças, das pessoas que eu atendo, são clientes. Porque é o que eu lhes digo. Eles estão a minha matéria-prima. Tem
claro.
Que serem muito bem tratados. Não podem ser estragados.
Claro.
Não?
Como?
Que não podem aqui... ser estragados. Porque senão é um desperdício, a gente estraga a nossa matéria-prima, não é?
Claro, claro, claro. Olha, portanto, Lourdes, realizada profissionalmente, está em teletrabalho, mas vai ao seu local de trabalho de vez em quando. Casada, dois filhos crescidos. Já tem netos ou não?
Não, antes queria, não tenho.
Ah, minha senhora, temos que esperar que eles agora demoram muito tempo. Eles agora demoram muito tempo a ter filhos.
É como a Joelinha, também não tem, não é?
Eu tenho as minhas netas, são do meu marido, tenho o usufruto, como eu costumo dizer. tenho duas netas fantásticas. Olha, Lourdes, está tudo bem consigo, portanto, realizada, tá. Casada. Casada há quantos anos, Lourdes? Há quantos
37?
Anos? 37. 37. Casou com quem? Como é que ele se chama?
Chama-se Joaquim. É Kim Vício. Quim Pudim, eu chamo-lhe o Quim Pandolão.
É o Kim Pão de Ló. Então ele é docinho, ele é docinho.
É, é para brincar um bocadinho.
Mas isso, exatamente, e faz muito bem, porque nas nossas conversas também falta um bocadinho, ó Joaquim. Portanto, Lourdes e Joaquim, dois filhos, à espera de netos um dia destes, e muito realizada e feliz. Olha, Lourdes, que bom ter aqui este eco de normalidade. Olha, tirando esta dedicação ao trabalho, mais alguma atividade? Faz assim alguma coisa que lhe dá muito prazer e que deixou de fazer na quarentena? Ou não? Toda a sua vida é trabalho e família?
É, eu também tenho uma casa na aldeia. E agora, antigamente, eu não gostava nada de tanto tipo de agricultura, jardinagem, e agora eu adoro.
E adora, mas isso tem continuado ou não? Tem conseguido fazer quando dedica-se, não é? Claro.
Sim.
Consegue,
sim.
Muito bem. E agora está bom tempo, não é? Tem estado bom tempo aí também em cima, em Braga, não está?
Muito, muito, muito.
Eu gosto muito da sua cidade, a sua cidade muito bonita.
Acho que
já estive aí, não estive há muito tempo, estive aí há pouco tempo a fazer uma peça. Fui aí fazer uma peça. Fui fazer. Foi há um ano, à sua casa, com a Lourdes, que querida, minha. Muito obrigada. Dão com o maior prazer. Muito obrigada. O que é que me fazia para o almoço? O que é que me fazia para o almoço, Lourdes? O que é que me fazia para o almoço? Diga lá.
É assim, nós aqui em Braga, o tradicional é muito feijoada portuguesa.
Ai, gosto muito.
Olho,
ai, gosto de tudo. Gosto de tudo.
De frango, olha, caseiro.
Tudo, adoro tudo. Se viesse à minha casa, sabe o que é que eu lhe fazia? Sabe o que é que são as minhas especialidades? Amêijoas à abelhão-pato, faço como ninguém, mas vou-lhe dizer, sou mesmo boa. E fazia-lhe um peixe ao sal. Um peixe ao sal, porque o peixe ao sal tem uma grande vantagem, fica muito saboroso e não engorda, Lourdes. Não sei se é magrinha ou não, mas isto da pandemia está a dar cabo de mim. Adeus, Lourdes, boa noite, muito obrigada. E é com esta nota feliz, que tem a ver com as coisas boas da vida, que são os prazeres da mesa, os prazeres do convívio e desta voz tão simpática que de Braga me convida para ir almoçar à casa dela, comer cozida à portuguesa, que eu adoro, e papas de sarrabulho, que eu adoro, e arroz de frango também. Tudo isto é que é a vida. Tudo o que está à volta e nos ameaça temos que colocar no sítio certo. É apenas uma ameaça. E que se tudo correr bem, e vai correr, passará. Tudo passa. E temos que estar convictos disto também. Começamos hoje aqui com uma nota, com uma história muito pesada, mas vou tentar ajudar, está bem? E vou deixar-vos uma canção, como sempre. Uma daquelas da minha juventude, quando eu dançava aquilo que alguns sabem que é um slow. Save a Prayer. Os Duran Duran. Boa noite e até amanhã. Oh,